Olá! Se você é do Ceará, gosta de política, de conversas de bastidores e de saber o que acontece na cidade, você caiu no lugar certo. Este é o podcast As Cunhãs, que está começando agora. Antes de mais nada, vamos nos apresentar. Eu sou Camila Fernandes, jornalista, paulista naturalizada cearense há 20 anos.
Sou Inês Aparecida, jornalista, e apesar de conviver há bem mais de 30 anos na área, continuo apaixonada, uma louca por notícia.
Eu sou Ebele Rebouças, também sou jornalista, fui repórter de política por uns 6 anos e agora faço doutorado em comunicação.
Agora que vocês já sabem quem somos nesse podcast, vamos explicar o que nós queremos fazer com esse trabalho. Nós percebemos, como aliás muita gente percebe, que a política nacional está bombando, recebendo uma cobertura intensa da mídia diariamente. Mas e a política local? Muita coisa é publicada no sentido factual, mas entendemos que ainda há espaço para analisar o que acontece aqui no Ceará. Vivemos um momento muito importante na vida pública, em meio a uma pandemia, né, dessa Covid-19, em que o papel dos governadores, dos prefeitos, das lideranças locais é cada vez mais essencial. Precisamos, sim, discutir políticas públicas, falar de negociações políticas, preparação de candidaturas, pois não esqueçamos, estamos em um ano eleitoral, no fim das contas. Mas também queremos falar do cotidiano, de assuntos que mexem com a vida de cada um de nós, por que não? Mas, gente, peraí, As Cunhãs, de onde saiu esse nome? Inês, explica aí para nós.
Cunhã não é xingamento, viu, pessoal? Para quem não sabe, a palavra tem origem indígena, que vem lá de Cunhanhã ou Cunhantan. No dicionário, significa mulher jovem. Sim, meu povo, a palavra é dicionarizada. Vocês é que pensam que é assim, xingamento, mas não é não. Além disso, é título de um livro de Milton Dias, um dos cronistas mais importantes do Ceará, que nos deixou há quase 40 anos. Lançado em 1966, ele tem o livro As Cunhãs, que reúne as maravilhosas crônicas. Ele escrevia assim, gostoso demais, o Milton Dias. Foi por isso que a gente escolheu As Cunhãs, não foi, Evelyn?
A gente acatou As Cunhãs, né? Porque quem conhece Inês Aparecida sabe muito bem que não é oi, tudo bem, não. É oi, Cunhã, diz Cunhã, tudo bem. É um dos vocativos carinhosos mais usados pela Inês e a gente acatou porque sabe que, apesar de ser usado de forma pejorativa, por quem não tem cultura, não conhece literatura e não sabe a etimologia das palavras, a Cunhã tem um significado dicionarizado, né? E é todo mundo Cunhã. No fim das contas, quem tá com Inês Aparecida é Cunhã.
E é poético, né? E é lindo mesmo. Pois então, vamos ao que interessa. Como primeiro assunto, vamos tratar da sucessão municipal em Fortaleza. Pois é, gente. Acredite se quiser. Mesmo com a pandemia, o calendário eleitoral, por enquanto, está mantido para que as eleições municipais aconteçam em outubro, agora, daqui a pouquíssimos meses, em todo o país. Há um grupo de trabalho criado no Supremo Tribunal Federal para discutir a viabilidade disso. O próximo presidente do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, já avisou que é possível que a eleição seja adiada para dezembro. Mesmo assim, muito perto, vai ser esse ano. É com essa indefinição, então, que os personagens políticos estão precisando lidar agora. Uma das poucas certezas que a gente tem é que o atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, não será candidato, porque ele já foi reeleito. Fora isso, há muitas incertezas. E é por essas incertezas que a gente começa, principalmente sobre as incertezas da base do governo do Roberto Cláudio, que a gente começa falando... Vamos começar pela Ebele Rebouças.
Oi, Cunhã. Seguinte, eu acho que o Roberto Cláudio, né, por mais que tenha uma boa avaliação, vem sendo bem avaliado em Fortaleza, tem um apoio importantíssimo do Camilo, que também está bem avaliado, muito ligado ao Ferreira Gomes, que continua tendo bastante influência por aqui. Eu acho que não dá para dizer que ele está numa situação das mais confortáveis, né? E acho que a primeira questão é isso da não candidatura natural, o fato dele não ter um nome já consolidado como sucessor natural, né, na disputa. Esse nome vai ter que ser construído e construído num cenário de total anormalidade, né, no meio de uma pandemia que não se sabe quando termina, não se sabe que sequelas vai deixar os efeitos da pandemia nas intenções do eleitorado, né? Porque eu acho que o Roberto Cláudio estava apostando muito nessa coisa das obras, da visibilidade de grandes obras, que talvez não seja mais o foco, né, diante dessa confusão toda no sistema de saúde, nas escolas, na educação, no comércio. Não se sabe como é que vai estar o sentimento do eleitorado quando isso passar, se passar ainda esse ano, né, sendo otimista. O próprio calendário eleitoral, como a Camila falou, é incerto, né? A gente não sabe se a campanha vai começar mesmo em agosto, como está previsto, ou se vai ser adiada. A gente não sabe se vai ter normalidade, como é que vai estar a rua, se vai ter condição para evento de rua, adesão do eleitorado a inaugurações, a comícios, a eventos e tudo mais, não se sabe. A própria construção desse nome agora, né, o nome da base do Roberto Cláudio, fica muito prejudicado por conta da pandemia, porque como é que você, num cenário natural, eu acho que a gente estaria vendo, por exemplo, o Samuel Dias muito perto, o Sarto, que é outro nome que está sendo ventilado, esses nomes estariam sendo lançados e construídos e jogados aí para fazer uma testagem e tal. Agora não dá para fazer isso, só se fala em pandemia, só se fala em coronavírus, não tem clima para construir, para vender uma pré-candidatura. Então vai ser tudo muito em cima da hora, num cenário mais complicado que o normal, né, de ano eleitoral da política, e com a dificuldade de os adversários já colocados terem muito recall, né? O Capitão Wagner, candidato consolidado, forte. A Luiziane, que a gente ainda não sabe muito bem ainda, por mais que o PT diga da viabilidade dela, a gente não sabe ainda a força, mas tem muito recall, tem penetração e capilaridade, então vai ser complicado. Só para finalizar, falando um pouco dos nomes, né, que estão surgindo aí na base, eu falei no Samuel Dias, que é o secretário da Infraestrutura, que já vinha colado no Roberto Cláudio, estava aparecendo em tudo quanto era canto, ganhando espaço, é o nome dele, né, de proximidade dele. O Sarto Nogueira, presidente da Assembleia, deputado, também está sendo ventilado como possibilidade. É uma pessoa, pelo menos, tem mais, é mais conhecida, né? Mais conhecida que o Samuel, já foi testado em urna, enfim, tem tradição política. E tem outros nomes. É interessante a gente lembrar que algumas possibilidades que lá atrás vinham sendo ventiladas, tipo Cid Gomes, né, num caso extremo, ter o nome acionado para ser candidato da base, por exemplo, isso caiu por terra, né? O domicílio eleitoral do Cid continua em Sobral, ele não transferiu para Fortaleza, assim como a Isolda Sela, vice-governadora, que também era um nome que era tratado como, em caso de emergência, vamos acionar, também não transferiu. Então, a situação é essa.
Não, e Ebli, essa, de fato, é uma situação muito complicada, tendo em vista, ainda por cima, que a campanha eleitoral é muito mais curta do que em anos anteriores, né? Então, a gente tem um tempo agora de televisão, rádio, que é mais curtinho. Então, para você ter o tempo de a população conhecer aquele candidato, mesmo associar ao Roberto Cláudio, demora um pouquinho, né? E sem campanha de rua, se isso for, assim, provável, né? A campanha vai ter que se concentrar provavelmente nas redes sociais, nessa campanha eletrônica digital, que também passa por uma dificuldade. Tudo bem que o pessoal do Roberto Cláudio tem profissionalizado isso, consegue fazer isso com uma certa agilidade, eles estão no poder, afinal de contas, mas os outros atores também vão fazer isso. Então, assim, vai ser uma confusão danada. Inês, a gente tem, então, nessas indefinições todas, uma candidatura que me parece, potencialmente, que traz muito mais indefinições e incertezas ainda ao cenário de Fortaleza, que é a candidatura da ex-prefeita Luiziane Lins, né? Ela é pré-candidata pelo PT, pode fazer um estrago nessa campanha a ver, né? Não sabemos exatamente, mas enfim, eu queria perguntar para ti, Inês, o que você acha dessa história, o que você apurou em relação a essa pré-candidatura
Camila
da Luiziane?
E nossos milhões de ouvintes. Pode dizer que não é pré-candidatura, não. Ela é candidata. Ela é a candidata do PT até o dia de hoje. Por quê? Ah, você vai perguntar, não teve convenção e tal, tal, tal. Por quê? Foi o seguinte, o histórico da formação da candidatura da Luiziane. Ano passado, o vereador Guilherme Sampaio deu, tipo assim, um traço na Luiziane e no Guimarães e ganhou o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores em Fortaleza, certo? Tudo bem, foi empossado, teve festa, Gleice Hoffmann veio para cá, papapá, Luiziane participou, como se nada tivesse abalado Luiziane e Guimarães, que são da mesma ala, né? Mas a Sampaio, muito tranquilo, aqueles olhinhos dele cheios de pestana, foi para Lisboa continuar o mestrado dele lá e largou o terreiro aqui do PT, certo? Enquanto ele estava tomando ares portugueses, Luiziane e Guimarães e o resto da turma dela simplesmente fez uma pesquisa, estou com vontade de rir, porque aquelas pesquisas, por exemplo, se eu fizesse aqui em casa, quem é candidato a prefeito? Eu, né? Então, aí ela fez uma pesquisa que só deu ela. Aí ela, Luiziane Lins, botou outro nome lá do PT, e com essa pesquisa. Foi para onde? Para dona Gleisi Hoffmann, a outra do nariz de agulha, a presidente do PT. Então, ela não tem assim, o nariz assim, ponto, né? A Maria. Arrebitado, mas parece uma agulha. Chega é fina assim pra cima. Pois, mas problema dela, achei bonito. Uhum. Aí ela, a Luiziane levou essa pesquisa para a dona Gleice. Dona Gleice acreditou piamente. Ela disse assim: olha, Gleice, não tem pra ninguém, só pra mim. E isso, Guilherme Sampaio e outras pessoas, o companheiro Guilherme doido para também ser candidato. Lisboa, Lisboa, velha cidade. Pois bem, tava lá. Aí ficou, marcaram uma convenção, uma pré-inscrição para candidatos até o dia 3 de abril. Olhe bem, viu? Não se inscreveu ninguém, acredita se quiser. E quem é a candidata então? Luiziane Lins, entendeu? Agora, eu acho isso perigoso, porque eu acho que isso racha o PT, falando sério. Racha o PT. Tu tá entendendo?
Inês, tem um fator que, assim, parece óbvio, mas não é. Qual é o peso do Camilo nessa história? O Camilo Santana, governador do Ceará, é do PT.
Você deixou? Não. Enquanto isso, Camilo Santana, que é do PT, mas tem gente que às vezes nem lembra que o bichinho é do PT, né? Que assim, ele não tem assim muito... Que existe o PT de várias cores, né? PT Rosa Bebê, o PT Rosa Choque, o PT Vermelho China. Ou seja, o Camilo é assim um PTzinho mais rosa claro. Então, o companheiro Camilo não foi nem comunicado. Gleisi Hoffmann andou aqui em Fortaleza, não disse nem: oi, Camilo, tudo bom, governador do meu partido? Nada. Quando o Camilo soube da história que a Luiziane era a candidata, a loura, aí ele ficou assim, ó, oh, é, tá, mas como a gente conhece o temperamento de Camilo, ele não é beligerante, ele não gosta de confusão, ele não quis se meter em confusão, porque eu acho, isso é a minha opinião pessoal, eu acho que com o Camilo tá cacifado, se ele quisesse, ele dizia assim, não, não vai ser, e fazer uma confusão, fazer uma embuança grande no PT e não deixar só a Luiziane ser candidata, mas ele não quer. E o momento agora, realmente, ele está totalmente voltado para esse problema do coronavírus no estado. A gente vê a cara dele, ele é preocupado, acho que ele não está nem aí para essa história de sucesso, assim, de entrar em briga, tá entendendo? Ele não está.
E a gente sabe, né, Inês, essa reza está cantada já. A gente sabe qual vai ser o papel do Camilo, assim, no sentido de não se posicionar diretamente, claramente.
Porque ele também é ligado demais ao Roberto Cláudio, cara.
Um candidato. É muito ligado.
Ao Ferreira Gomes, Roberto Cláudio, que seja a mesma coisa, né? Sinônimos, assim. Ferreira Gomes, PDT, tá.
Aí vai ficar aquele muro.
Concordo com a Hebe, que essa campanha é totalmente diferente. Ela não terá características de campanhas anteriores, porque não temos como, não temos espaço, não temos clima para isso. Eu acho que vai ser em rede social mesmo. O pessoal que é acostumado com rede social, fake news, pode até levar vantagem. O pessoal que não é ainda acostumado com isso tem que aprender. E eu acho que a briga vai ser em rede social. Porque se continuar essas quarentenas e tal, como é que vamos fazer? Como isso, por exemplo, entendeu? Imagine agora. Razão, pois é, agora. Eu acho que vai ser totalmente diferente essa campanha desse ano, se tiver. Porque eu estou duvidando, se vai ter até Natal. Ave Maria, pelas cinco chagas.
As campanhas municipais têm uma importância que a gente, às vezes, não leva em conta para o cenário nacional também, né? Eles acabam sendo um momento para fortalecer a base dos presidentes, né? Eu lembro de, por exemplo, em 2002, quando o Lula ganhou, o PT não tinha quase nenhuma prefeitura. Chegou 2004, isso, fez um arrastão, ganhou um monte de prefeituras e foi super importante para manter depois o PT no poder durante todos esses anos. Nesse momento, o Bolsonaro é um fator também que deve ser levado em conta. Ele vai querer formar base, mesmo ele não tendo o partido que ele queria criar, né? O tal do Aliança. Mas como é que vai ser isso? Porque, assim, ao mesmo tempo, ele não parece tão articulado como era o PT. E se articulou bem, teve, assim, conseguiu entrar, porque já existia. Por outro lado, a gente tem aqui em Fortaleza um candidato que tem uma identificação forte com o Bolsonaro. E, de repente, pode ser esse elo para fortalecer a base bolsonarista no Ceará. Esse candidato sendo o Wagner,
né? Vai depender também de como andará a carruagem do presidente Bolsonaro daqui para diante. Porque esse governo federal, a gente sabe que todo dia é novidade, né? Até de ninguém morre. Eu acho que vai depender dessa base, esse bolsonarista local, que a gente sabe quem é, que é o Capitão Wagner, que tá, andou querendo tirar uma suja, se desligando, mas a gente sabe, inclusive, a ligação dele durante aquele motim aqui da Polícia Militar. Mas, no meu modo de entender, é o seguinte, vai depender muito do andar da carruagem lá de Brasília, certo? Eu acho que o presidente está sendo muito minado, principalmente pelo STF, porque pelo Congresso a gente vê que Rodrigo Maia botando panos mornos, quentes e tal, não está nem aí. Mas eu acho que vai depender muito. E a gente está vendo também outras pessoas desembarcando. Quando, o rato não é assim, quando vê que o negócio está afundando, vai saindo. Você já viu aquele menino do MBL, já saiu, a outra doidinha, cara de doidinha, Janaína, também já saiu, e papapá, e o pessoal saindo, o Moro já saiu, tá entendendo? Eu acho que também essa base bolsonarista, essa ligação vai depender muito do que tiver da situação lá de cima, lá de Brasília. Isso é meu modo de entender.
Mas o Wagner... Agora, eu acho interessante pontuar a postura do Wagner de
todo recolhido
pra cá, né? Ele tem tentado se desligar total do Bolsonaro. Você não vê ele se colocando como um candidato alinhado ao presidente Bolsonaro, embora ele tenha muita identificação com o eleitor bolsonarista, né? Com o bolsonarismo. Enfim, uma pauta mais conservadora, muito imbuída por questões morais e tudo mais, a questão da... Enfim, é interessante ver esse movimento dele de se desligar da imagem do Bolsonaro, porque sabe realmente que não tem futuro querer colar isso aqui em Fortaleza, e, por outro lado, trazendo uma base que é muito identificada com o presidente. Outro dia eu estava lendo que ele não tem parado, né, na construção de aliança, acho que o PSL fechou com ele.
Deputada Silvana fechou com ele, deixou a base do Roberto Cláudio, agora é Capitão Wagner.
Tem essa base, tem uma força grande dos evangélicos, né, das igrejas. Então, eu acho que o Wagner... E, assim, o que eu sei, assim, de algumas pessoas que têm interlocução com policiais e tal, é que ele continua forte, né, e está se mexendo, não para.
Ele continua forte junto aos policiais. Mas eu acho que ele perdeu muito, a imagem dele foi muito arranhada durante o motim, perante a opinião pública de um modo geral, viu, Web? Isso eu acho, bora ver. Porque na polícia tem gente igual a ele,
todo
mundo sabe que tem. Agora, a opinião pública eu acho que ficou meio assim abalada, aquele povo que era, acho que ele vai ter, se ele candidato mesmo for, vai ter menos votos do que ele teve da vez passada. Uhum.
Então, de todo jeito, tem uma base de direita em Fortaleza que está aí com uma certa força há algum tempo, né? Então, se a gente lembrar na época que rolou o movimento dos apavorados e depois rolou a dancinha, né, da direita ali na beira-mar, que ficou famosa no país todo, a infame dancinha, né? Ave Maria, vergonha alheia. Tem uma classe média alta que vai querer ter um candidato de direita aqui. E aí eu não sei se esse pessoal vai aderir ao Wagner ou se vai procurar algum outro candidato que tenha mais identidade com o setor empresarial. Essa parte que sempre teve candidaturas, enfim, acaba sendo importante ter candidatura para a sobrevivência política, também está completamente indefinida, né? Pelo menos eu estou me referindo ao pessoal do PSDB, daqui do Tasso Gereissati, DEM, enfim, sempre teve a candidatura do Moroni e, pelo visto, não vai ter mais. Como é que está isso? A gente tem agora o Partido Novo, que possivelmente vai querer ter candidatura para se posicionar. Vocês têm informação disso?
O que eu vejo é que, de fato, até nesse espectro aí do cenário político também existe uma certa indefinição. Tem os nomes colocados, né, nomes que inclusive estão sendo colocados em pesquisas de intenção de voto, no ano passado foram colocados, tipo, o Geraldo Luciano, né, no Partido Novo, que talvez seja esse candidato mais identificado com o empresariado. No PSDB se fala no Carlos Matos, não se sabe. Tem uma candidatura que também tem sido colocada nas pesquisas, que é a do Heitor Ferri.
É, que aí, né, não é o caso de ser de direita, é uma coisa assim, independente.
Não é de direita, né? Exato, exato. Agora, tem uma coisa interessante, viu, meu povo, que eu acho que pode fazer alguma diferença nessa campanha. Vocês estão lembradas que as coligações...
Isso, você não pode mais fazer, aí vai modificar, né, o perfil da Câmara dos Vereadores.
Não, e outra coisa, Inês, eu acho que pode ser, não sei, pode ser que haja, de repente, uma tendência de os partidos lançarem nomes mesmo para majoritário, para ter uma vitrine, para fazer uma associação, né? Então, a gente não sabe ainda se essas siglas vão compor com alianças majoritárias maiores ou se vão se lançar candidatos para fazer um caldo ali para proporcional, né? Um palanque, uma visibilidade. Esse é outro elemento que traz indefinição também para essa campanha de 2020.
O negócio é só a gente fazendo, sabe o quê? Botando baralho.
E outro...
Descobre as coisas, porque...
Bola, tá, ué. Agora, esse pessoal não está parando, não, né? A gente acha que não tem movimentação, mas essa galera continua bem...
Quer saber.
Não, gente, e assim, até porque, assim, gente, tem que ter a eleição, porque é uma situação que seria muito complicada para a democracia a suspensão dessas eleições. Ia ser complicadíssimo. A consulta tem que ser feita. Agora, a forma como isso vai acontecer é que é complicado, que tem que ser muito bem pensado, e a gente espera que o TSE conduza isso de uma forma que seja equilibrada, né? Por enquanto, ainda não conseguiram achar uma fórmula para evitar que as fake news dominem os cenários eleitorais. Estava difícil, né?
A esperança é essa CPI da fake news, que também foi parada com essas quarentenas, que podia ser que fosse uma solução, uma luz, alertar, fazer medo. Não pode, fake news, está vendo aí? A CPI descobriu quem é que faz, quem são os robôs, de onde é que partiu o gabinete do ódio e tal. É a esperança que eu acho, é isso, porque se não, do contrário, vai continuar. A gente viu aqui, foi votado na Assembleia, e dois deputados disseram que não, que isso aí era cerceamento de liberdade de expressão. Conversa, quer dizer que você pode mentir, falsear, doutora Silvana e André
Fernandes.
Doutora
Silvana e André Fernandes.
Então, os dois que são...
Um
evangélico... Ave Maria, só fala em Jesus. Não sei que Jesus é isso que esse povo tem, sinceramente. Ela e a outra dizendo que isso é contra a liberdade de expressão. Quer dizer que você pode mentir, caluniar, que isso é liberdade de expressão? Desde quando, minha filha? Desde quando, doutora Silvana? Desde quando? Aquele fulano que eu não digo nem o nome daquele troço.
Não, e assim, depois que o estrago está feito, não tem o que fazer. Pode desmentir, então, e tal, mas o efeito
agora,
já foi.
Agora aqui nessa
já foi, já era.
A Zambelli dizer que estão enterrando caixão com pedra dentro. Gente, isso é crime. Eu fico assim, irritada, indignada. Isso é crime. Tem que processar esse pessoal. Sabe o que é que chegaram a isso? Porque foram achando engraçado. Desde o começo. Ah, não, deixa pra lá. E outra coisa, a oposição a isso não tem o manejo, não sabe manejar essas ferramentas. Não sabe. Ficou à mercê deles. É só mentira, 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 mentira. E ficando por isso. Ela disse agora, ontem, ou foi anteontem, que os caixões estavam sendo enterrados aqui no Ceará e lá em Manaus com pedra dentro. Tem que ser processada, gente.
Aí, resultado, caixão, é a galera abrindo caixão lá lacrado,
em Manaus,
né,
e tal.
Com risco de
isso ser... é crime. Ela devia estar presa.
Falando em oposição, tem uma coisa, eu ia citar aqui para fazer o registro, enfim, já que nós falamos de tantos pré-candidatos a prefeito, tem a pré-candidatura do Renato Roseno, também, do PSOL, que está colocada também, e ele tem um recall bom também, né, em Fortaleza. Geralmente a candidatura dele é colocada muito para eleger vereadores, né, para o partido se fortalecer, mas de uma certa forma ele acaba mexendo no resultado final, ele interfere, ele tem uma potencialidade interessante, tem um eleitorado dele. Mas eu ia perguntar em relação ao que vocês estão achando de todos esses nomes que a gente falou e tal, nesse momento do Covid, tá todo mundo tão calado, todo mundo tão assim, parece que abismado com o que está acontecendo. Eu imaginava que os partidos políticos pudessem ter uma ação mais proativa para pensar em soluções nesse momento. Em Fortaleza, tá um marasmo, estão só assistindo o que está acontecendo. E
É
assim,
verdade.
por mais que a prefeitura e o governo do estado estejam tomando atitudes corretas, eu só vi aparecer gente para reclamar lá da história do hospital de campanha no PV. Pelo amor de Deus, gente, estão botando leitos lá. É assim. E aí foi judicializada a situação, demora, o que atrasou a obra e tudo. Ou seja,
É
em vez de
porque estão
ajudar, estão
politizando
atrapalhando.
isso, cara. Não, não tá vendo? Isso é politicagem. Ai, não, tomara que não dê certo. É isso, só isso. Quanto a gente vê aqui na Assembleia, fora o que se vê nacionalmente. Eu tô falando, vamos falar daqui, né? Vamos ver o que está aqui. Pronto, é só politicagem.
Sim.
Eu sempre acho que a capacidade assim, dos partidos, até de fazer oposição, até de mobilizar uma oposição, por exemplo, eu tenho achado muito fraco e muito aquém do que poderia ser, sabe? De fato, você, óbvio, como não poderia deixar de ser, você tem o Roberto Cláudio e o Camilo como protagonistas, óbvio, do comando do combate a essa pandemia, mas de fato. Fica a sensação de que você não tem estruturas maiores de partido tentando mobilizar as pessoas, conscientizar, fazer um trabalho com o empresariado, por exemplo, para tentar ver como é que a gente equaliza, né, equaciona
É, o
a
trabalho com o
economia com
empresariado
as
sempre é com o
necessidades de ficar em
Camilo,
casa.
é com o secretário de saúde, o doutor Cabeto, só são eles, eles não estão recebendo colaboração, não. A gente vê isso. Eu acho isso mesquinhez, sabe, da oposição. A oposição poderia sair maior, sair engrandecida, mas não, é mesquinha, é mesquinha. O Tasso, o único que
Você teve o
escapou foi o
Tasso
Tasso.
falando, né? O
É,
Tasso
deu sim,
deu
que
algumas
era a
declarações
favor da vida e
importantes.
tal. Até eu falar assim pessoalmente, eu falei, citei ele nas minhas redes sociais, menina, caíram de pau. Não, muita gente não, 2 vezes. Aí, porque ele é um coronel, não sei o quê, não interessa se ele é coronel, mas numa hora dessa, vale, foi muito importante o posicionamento do Tarja Nessai, a favor de Quena, a favor de não abrir comércio, eu achei legal, e ele é um empresário, achei muito legal.
Gente, vocês estão vendo que o tema é quente. Esse foi o primeiro momento que a gente abordou esse tema. Provavelmente a gente vai voltar a falar disso, né? Dessa questão da sucessão municipal e de outros assuntos relacionados à política, enfim. Então fiquem ligados nos próximos episódios das Cunhãs. Agora, antes de terminar, a gente vai aqui encerrar de um jeito diferente, né? Para que aí vai ser um quadro que vocês vão ter, que a gente vai ter sempre, que é o Diz Cunhã. Começar, diz Cunhã Ebre, fala alguma coisa aí pra gente.
Sim, o meu diz Cunhã vai ser sobre o uso de máscaras, né? Eu acho que já está mais do que na hora de se apertar e de se começar a exigir o uso de máscara em alguns locais públicos, por exemplo, supermercado, né? Eu queria reconhecer que, por exemplo, a prefeitura lançou um edital, me parece, para comprar 2,5 milhões de máscaras de costureiras, de pequenas empreendedoras de Fortaleza, para distribuir. Tem que aumentar esse tipo de iniciativa, distribuir massivamente essas máscaras. Cadê o povo rico dessa cidade, desse estado, para comprar e fazer esse tipo de doação? Para que seja viável uma imposição, uma obrigatoriedade do uso de máscaras nesses locais. Porque o que tem de gente por aí, supermercado, ônibus, farmácia, fila, cuspindo Covid à torta e à direita, não é brincadeira. Eu acho que com a máscara, se todo mundo, do pobre ao rico, tiver condições de usar, a gente dá uma, né, uma equilibrada, uma tentativa de frear um pouco mais essa doença.
Pronto, meu diz, Cunhã, vai ser
Agora diz tu,
pegar o
Cunhã
início da
Inês.
Ebre. Queria que o Estado, a Prefeitura, as autoridades fizessem uma com rapidez e com eficiência um contra-ataque às fake news. Processo bem ligeiro. Bem ligeiro, como essa, a Ebre falou em máscara, e eu falo no, na fake news que rolou aí, e muita gente acreditou, que máscaras distribuídas pela prefeitura e pelo Estado estavam contaminadas. Eu acho que as autoridades constituídas têm que. Processo. É uma fake news, processo. E divulgar isso. Ficar só calado, não. Foi sendo calado que se elegeu certas criaturas, se elegeram certas criaturas por aí.
E tu,
Agora vou
Cunhã,
eu.
diz,
É,
Camila.
vou eu. Aproveitando os ganchos aí, eu vou falar contra essas manifestações, essas carreatas que estão sendo recorrentes aqui em Fortaleza, não só em Fortaleza, mas eu vou falar aqui do que eu estou vendo. Eu moro na Aldeota e toda hora tem muita ambulância, e isso demonstra o quanto a pandemia está sendo uma coisa séria para a saúde. Mas também tem, vez ou outra, uns carros com bandeira do Brasil, dizeres aí para fechar o STF, e muita buzina, gente gritando, o que é uma absoluta falta de respeito com todos os que estão fazendo a quarentena, com todos os profissionais de saúde, com todos os que estão tendo pessoas doentes, né, tanto dentro de casa como nos hospitais, e com todos aqueles que estão vendo seus familiares, seus entes queridos morrerem por causa dessa pandemia. Parece uma brincadeira, mas não é. Então as medidas de segurança, as medidas de distanciamento social não são do agrado das pessoas. Ninguém gosta de ficar em casa sem ter o que fazer, assim, chateado da vida. Mas são necessários, não tem outro jeito. Então é isso, é esse o meu descunhã. O pessoal tem que se tocar. Quer apoiar o fascismo, a outra direita e tal? Se faça isso em casa caladinho também, sabe? Pelo amor de Deus, se toca. É isso, gente. Então,
não é?
Foi. Espero que tenha passado rápido para todo mundo. Pra gente passou, né? A gente tá em casa, por isso que o áudio não tá lá, essas coisas, mas espero que mesmo assim a gente, né, possa fazer companhia para quem tiver interesse nesses assuntos, enfim, para você em casa também. E assim, se você tiver alguma sugestão de pauta, críticas, comentários, quiser mandar também seu recado, descunhã aí também, pode mandar pelo Twitter, é só pesquisar lá na aba de pesquisa As Cunhãs, que você vai achar a gente, o nosso perfil, tá bem? E aí a gente vai se vendo por aí, nos próximos beijo, dias aí, a gente beijo, volta beijo. Com mais um episódio,
tchau,
tá bem?
Cunhãs.
Então, ó, um beijinho, meninas.
Tchau, Cunhã, um beijo.